Pode sentar no seu lugar. Quem gosta de celebrar a Páscoa? Ah, eu gosto. Eu lembro das comidas, da reunião de família, mas acima de tudo, eu lembro das marcas do que Jesus fez na minha vida. Esse é um tempo de rememorar, de lembrar, de exaltar. Quantos aqui tem marcas do poder de Deus? Jesus ressuscitou, amém? Ele se revelou a você também. Hoje eu quero falar sobre a ressurreição de Jesus. O título da mensagem de hoje é Removendo a Pedra da Incredulidade. Antes só de começar a pregar, quero convidar todo mundo hoje à noite. Temos a última apresentação da nossa cantata de Páscoa. Eu cheguei aqui com o carro e tinha uma cruz assim pequenininha, faz parte do cenário, estava ali na parede. Aí o Beni, quando chegou, falou assim: quem vai ser Jesus? A cruz pequenininha, Adoniran, ele pensou que era você. Falou: ó, Adoniran vai ser Jesus essa vez? Foi o Beni que falou, não fui eu. Então venha ver Adoniran como Jesus. Não sei quem é Jesus, mas venha para cantar até hoje. Essa semana eu li todos os evangelhos, todos falam da ressurreição de Jesus. E é interessante os pontos de vista: Mateus, Marcos, Lucas, João. As histórias se complementam. E em especial o que me chamou a atenção foi Mateus, capítulo 28, versículo 1 a 10. E eu queria convidar os irmãos para lermos juntos. É o relato de Mateus sobre a ressurreição de Jesus. Diz assim: depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu dos céus e, chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago, suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. O anjo disse às mulheres: não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. Vão depressa e digam aos discípulos dele: ele ressuscitou dentre os mortos, está indo adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão. Notem que eu já os avisei. As mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e cheias de alegria, e foram correndo anunciá-lo aos discípulos de Jesus. De repente, Jesus as encontrou e disse: salve! Elas se aproximaram dele, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não tenham medo. Vão dizer a meus irmãos que se dirijam para a Galiléia. Lá eles me verão. Hoje nós celebramos a Páscoa. Celebramos a vitória de Jesus sobre a morte. Celebramos o domingo da ressurreição. A ressurreição de Jesus é a coluna que sustenta a fé cristã. Paulo vai dizer que sem a ressurreição de Cristo, nossa fé seria vã, nossa esperança seria vazia, o nosso testemunho ou a nossa pregação inútil. Em outros textos da palavra, ele vai dizer que se Jesus não tivesse ressuscitado dentre os mortos, os nossos pecados não seriam perdoados e nós seríamos os mais infelizes de todos os homens. Sem dúvida, a fé de que Jesus ressuscitou é um fundamento da fé cristã. Ele não é apenas um fundamento. Essa crença nos diferencia de outras religiões. Por exemplo, se você for aos cantões da China, você vai encontrar um lugar onde está sepultado Confúcio. E milhares de pessoas fazem uma peregrinação para lá todos os anos para adorá-lo. Se você for para a Índia, você vai encontrar o rio onde foram depositados os restos ali, né, as cinzas de Siddhartha Gautama Sakyamuni, mais conhecido como Buda. Se você for para Meca, existe ali um lugar onde é sagrado para os muçulmanos, uma mesquita muito visitada, onde está sepultado Maomé. Também, se você for para Paris, na Europa, você vai encontrar o lugar onde está enterrado Denis Hipólite, mais conhecido como Allan Kardec. Mas se você for para Jerusalém, você vai encontrar uma tumba vazia, com uma inscrição na porta: ele não está mais aqui, ressuscitou dentre os mortos. Aleluia. A fé na ressurreição de Cristo nos diferencia. Sabe, eu creio que por esse motivo, o inimigo tenta de todas as formas colocar uma pedra de incredulidade sobre as evidências que nos levam a crer na ressurreição. Ele maquina, ele tenta de todas as formas. Isso fica presente no texto. Os soldados são subornados para contar uma mentira e colocar uma pedra de incredulidade sobre a verdade de que Jesus está vivo. Mas sabe, eu creio que essa pedra foi colocada no coração da maioria de nós. Ainda hoje existem pessoas que não podem crer. Mas eu creio que esta manhã, nesta manhã de Páscoa, essa pedra de incredulidade vai ser rolada do coração de muitos. Pessoas vão ter um encontro com o Cristo que ressuscitou dentre os mortos. Ele vai se revelar aqui mais uma vez. Ele vai se revelar a você, talvez que está me ouvindo pelo rádio, pela televisão, ou que veio ao culto para uma festa. Ele vai se revelar e as pedras vão ser arrancadas. Pessoas vão crer hoje nesse lugar. O que me chamou a atenção, enquanto eu li esse texto, foi a pedra removida. A pergunta que me veio à mente foi: qual é o motivo? Por que tiraram a pedra do sepulcro? Porque Deus mandou um anjo. Fico imaginando, havia uma escolta, um destacamento. O destacamento são entre 4 a 16 soldados que ficaram guardando ali o lugar do sepulcro. Provavelmente faziam turnos de 3 em 3 horas. 4 paravam para descansar e depois mais 4. Deus no céu escolhe um soldado, apenas um. Você, com cara de relâmpago, vem o anjo. Vai lá rolar a pedra. O anjo vem e a Bíblia diz que quando ele chega, junto com ele vem um terremoto. A pedra selada é movida. O anjo senta sobre a pedra. Os soldados caem como mortos. Tamanho era o poder do valente que Deus escolheu. Mas a pergunta fica ainda: por que ele rolou a pedra? Sabe, Jesus não precisava que abrissem uma porta para ele sair do sepulcro. O seu corpo glorificado não tinha necessidade disso. Ele aparece para os discípulos no caminho de Emaús, e quando eles partem o pão, ele desaparece. Ele não pede licença, nem abre a porta para ele entrar aonde os discípulos estavam reunidos. Ele simplesmente aparece, come com eles. O corpo de Jesus ressurreto tinha poder. Ele podia simplesmente sair daquele lugar. Por que rolaram a pedra? Muitos comentaristas vão dizer que se não foi para Jesus sair, foi para despertar a fé nas mulheres e nos discípulos. A Bíblia vai dizer que quando eles veem a tumba vazia, eles creem. Eu gosto do relato em João capítulo 20, no versículo 8. A Bíblia diz que Pedro e o outro discípulo foram até o sepulcro, provavelmente João. Quando eles chegam ali, Pedro já entra e o outro discípulo fica na porta. E a Bíblia diz que quando ele entra e vê a mortalha, vê o lençol, vê ali dobrado o lenço que estava sobre o rosto de Jesus, ele creu, diz a palavra. Aleluia! Sabe por que a pedra foi removida? Não foi por causa de Jesus, foi por minha e por sua causa a pedra foi removida para que pudéssemos crer. A tumba está vazia. Ele ressuscitou dentre os mortos. Mas sabe o que me chama a atenção? Deus continua mandando seus anjos removerem pedras dos nossos corações. Ele continua tirando aquilo que traz incredulidade, descrença. Ele continua apresentando evidências. Continuamos vendo sinais. E por isso ainda hoje muitos creem. Há mais de 2000 anos ele passou por aqui, essa história foi contada e repetida até hoje, e pessoas continuam crendo, porque existem evidências do poder de Deus que foram deixadas para nós, para que a pedra da incredulidade pudesse ser tirada dos nossos corações. Hoje eu quero falar de algumas evidências que podemos encontrar nesse texto, que nos ajudam a crer que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Quantos querem ouvir sobre isso? Amém? Quantos querem crer mais? Quantos querem uma revelação especial de Jesus esta manhã? Você está no lugar certo. Você veio à casa de Deus. Ele continua removendo pedras do nosso caminho. Aleluia. A primeira evidência que encontramos nesse texto, que nos ajuda a rolar a pedra da incredulidade, são as predições de Jesus. Ele mesmo fala a respeito da sua morte e da sua ressurreição. Se você ler o final do capítulo 27, você vai ver que os chefes dos sacerdotes e os fariseus, eles mandam, eles vão até Pilatos e pedem a ele que mandem um destacamento, mandem guardas para cuidar do sepulcro, porque eles tinham medo. Eles disseram: Jesus, ele falou que ressuscitaria ao terceiro dia. Se os discípulos roubarem o corpo de Jesus, a história pode se espalhar de um jeito errado. Eles mesmos vão testemunhar que Jesus tinha predito a sua morte e ressurreição. Sabe, Jesus não foi pego de surpresa. A morte de Jesus não foi uma obra do acaso. Não foi um acidente. Ele sabia, desde o começo, qual era o plano de Deus para a redenção dos homens. E isso envolvia sua morte, morte de cruz e ressurreição. E ele se entregou a esse plano. Jesus não foi simplesmente derrotado pela força do Império Romano ou dos fariseus. Não, não foi a repressão religiosa que o pôs na cruz, não. Faz parte de um plano divino. A primeira vez que ele fala desse plano foi em João capítulo 3, quando ele fala a Nicodemos. Nicodemos fazia parte do Sinédrio, uma alta autoridade, conhecia as leis, vai procurar Jesus de noite para não ser reconhecido por ninguém. Ele começa a perguntar a Jesus quem ele era. Jesus começa a explicar a ele. Em determinado momento, Jesus fala da sua morte. Ele compara com a serpente que foi levantada de bronze no deserto. Ele fala: assim importa que o Filho do Homem seja levantado, e todos que nele crer serão salvos. Depois vem o versículo mais famoso, você deve conhecer, da Bíblia: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha... Nicodemos não podia entender do que Jesus estava falando. Ele conhecia a história da haste de bronze, a serpente de bronze que foi levantada quando as víboras atacaram o povo de Israel no deserto. Quem olhasse para a haste de bronze, sim, a serpente de bronze que Moisés colocou no meio do arraial, era curado. Mas o que isso tinha a ver com Cristo? Quando Jesus é levantado no madeiro, Nicodemos entende. A prova disso é que ele faz uma oferta de 35 quilos de mirra e aloés para crucificar, para o sepultamento de Jesus. Nem no sepultamento do imperador teve tantas especiarias. É como se ele declarasse: agora eu entendi, Ele foi levantado para tirar o pecado dos homens. Ele é o Messias prometido. Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ei, existe um plano em curso. Ah, Jesus sabia do que se tratava desde o início. É por isso que em Mateus 16, ele vai dizer aos discípulos que morreria e ao terceiro dia ressuscitaria dentre os mortos. Pedro tenta dizer para ele: não fale isso, Jesus. E ele diz: arreda-te de mim, Satanás. Você não vai impedir o plano do Senhor na minha vida. Depois, quando um jovem é liberto de espíritos malignos, os discípulos vão abordar Jesus, Mateus 17, porque eles não tinham conseguido expulsar os demônios. Jesus fala com eles e no final ele fala: eu vou morrer, mas ao terceiro dia vou ressuscitar dentre os mortos. Ele prediz mais uma vez a sua morte. A Bíblia diz que os discípulos ficam tristes. Depois, no capítulo 20, quando eles estão subindo para Jerusalém, mais uma vez ele diz o que iria acontecer com ele: eu vou morrer, vou ser crucificado e vou ressuscitar. Dois dias antes da Páscoa, Mateus 26, ele chama os discípulos e fala de novo. Jesus não foi pego de surpresa. Ele sabia exatamente o que estava fazendo. Quando ele chega na cruz do Calvário, meio-dia, escuridão sobre a terra, 3 horas, como se a terra entrasse num luto profundo. As pessoas passavam por ele e diziam: desce daí. O provocavam, o humilhavam. Elas diziam: se és o filho de Deus, salva-te a ti mesmo. Ele ouviu isso da parte dos guardas, dos fariseus, do ladrão que estava ao seu lado. Mas Jesus não ousou descer dali. Pelo contrário, ele clamou: Eloi, Eloi, lama sabactani. Deus meu, por que me desamparaste? Sabe por que Jesus diz essas palavras? Ele estava apontando mais uma vez para o plano divino. Se você ler o Salmo 22, ele começa exatamente desse jeito: Deus meu, por que me desamparaste? O Salmo 22 foi escrito 1000 anos antes de Jesus, por Davi, e é um salmo messiânico. Olha o que diz esse salmo: como água me derramei e todos os meus ossos estão desconjuntados. Meu coração se tornou como cera, derreteu-se no meu íntimo. Meu vigor secou-se como um caco de barro, e a minha língua gruda no céu da boca. Deixaste-me no pó, à beira da morte. Cães me rodearam, um bando de homens maus me cercou. Perfuraram minhas mãos e meus pés. Posso contar todos os meus ossos, mas eles me encaram com desprezo. Dividiram as minhas roupas entre si e lançaram sortes pelas minhas vestes. Ele está apontando: ei, o plano de Deus em curso se completou em mim. Eu sou o Messias, aleluia. O justo morreu pelos injustos. O que não tinha pecado subjugou a morte, se entregou por nós, para que pudéssemos ter comunhão com Deus. Ele fala de novo, dá mais um brado: está consumado. A escuridão é interrompida pelo grito de Jesus, a cortina do véu é rasgada de cima a baixo. E naquele momento Deus declara a todos os homens, através de Jesus: vocês podem se achegar diante de mim. Aleluia! A primeira evidência é que Jesus sabia, ele predisse. Sabe, muitas pessoas não conseguem crer porque não entendem o plano de Deus para a salvação. Eu lembro do testemunho que eu ouvi de alguém que olhava o crucifixo, Jesus ali pendurado. Se eu não consigo crer num Jesus coitado, num Deus derrotado, eu não consigo crer que ele pode fazer algo por mim. Mas essa pessoa, quando começa a estudar a Bíblia e entende o projeto de Deus para a salvação, e que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Ele se entregou ao plano divino, porque os nossos pecados nos separavam de Deus. E esse foi o remédio, a resposta do Senhor para que pudéssemos ter comunhão com Ele. Ele entende, Jesus é o Rei que tem todo o poder e que se controlou na cruz para que pudéssemos experimentar a graça de Deus. Aquela pessoa começa a orar pelos doentes na sua casa, Deus começa a curar pessoas. Jesus se apresenta a ele. Eu não sei o que tem feito você não crer. Talvez você não entenda o plano da salvação. Jesus sabia, ele se entregou, porque ele queria devolver a mim e a você a comunhão com o Pai. Você crê nisso? Você crê que as portas da comunhão com Deus estão abertas para você? Você crê que você pode ouvir Deus falar? Que você pode ser guiado pelo Espírito Santo? Jesus conquistou isso para nós. Amém? Segunda evidência que nos ajuda a remover a pedra da incredulidade dos nossos corações é o testemunho das mulheres. Versículo 8: as mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e cheias de alegria, e foram correndo anunciá-lo aos discípulos de Jesus. De repente Jesus as encontrou e disse: salve. Elas se aproximaram dele, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não tenham medo. Vão dizer a meus irmãos que se dirijam para a Galiléia. Lá eles me verão. Segunda evidência de que Jesus ressuscitou é o testemunho. Primeiro das mulheres. E o que me chama a atenção é que Jesus dá voz para quem não tem voz. As mulheres naquele tempo, o testemunho delas num tribunal judeu não tinha validade. Mas a primeira pessoa que Jesus aparece é para Maria Madalena, que além de ser mulher, tinha sido liberta de espíritos malignos, 7 demônios. Aquela mulher que andava encurvada é transformada por Jesus. E ele dá voz àquela mulher: vai lá avisar, conta o que eu fiz. Sabe, quando servimos a Jesus, esse Cristo maravilhoso, ele dá voz aos que não têm voz. Quantas vezes na igreja eu vejo pessoas que não tinham nem a fé dos seus familiares depositada sobre eles, não conseguiam nem mais crer em si mesmos. Agora eles têm voz aqui dentro, porque uma obra maravilhosa aconteceu nas suas vidas. Tem um irmão que serve aqui na brigada, está de colete vermelho sempre. Ele conta para mim: pastor, eu vivi, mas eu não lembro agora quantos anos, acho que eram 15 anos na rua. Ninguém acreditava em mim, nem eu mesmo. Mas um dia uma pessoa passou por mim, me deu um prato de comida e me convidou para o projeto da igreja da Cristolândia. Eu fui para lá, tive um encontro pessoal com Jesus. Hoje eu estou aqui servindo, pastor. Esse homem trabalha, tem família, Deus restaurou a sua história. Sabe por quê? Jesus dá voz a quem não tem voz. Ele se revela aos pequenininhos, ele se revela às mulheres, aqueles que têm um passado nebuloso. Eu não sei qual é a tua história, mas eu quero te dizer que Jesus quer te dar voz, te fazer uma testemunha do que ele pode realizar na vida das pessoas. Ele fez isso com Maria Madalena e com aquelas mulheres. Mas o testemunho a respeito da ressurreição de Jesus, ele é um fato histórico incontestável. Jesus não apareceu apenas às mulheres. Depois ele aparece aos 2 discípulos no caminho de Emaús. Depois ele aparece a Pedro. Depois ele aparece aos 11 reunidos. Depois ele aparece a 500 testemunhas antes de ascender aos céus. O apóstolo Paulo em 1 Coríntios 15 vai falar sobre isso: pois o que primeiramente ele transmitiu foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as escrituras, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as escrituras, e apareceu a Pedro e depois aos doze. Depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago, e então a todos os apóstolos. Depois destes apareceu também a mim, como a um que nasceu fora do tempo. O apóstolo Paulo está dizendo, ele apareceu para mim no caminho de Damasco, quando eu era um perseguidor da igreja, estava com cartas para colocar os cristãos na cadeia, e então o Cristo que ressuscitou dentre os mortos interrompeu minha caminhada. Eu caí prostrado diante da luz, eu não podia enxergar. Ele está vivo. As testemunhas, elas vão daquela época até hoje. Esse é um fato inegável, aleluia. Talvez você não possa crer porque você ainda não é uma testemunha. Ou talvez você não ouviu o testemunho dos que se relacionaram com ele. Eu também não podia crer. Mas um dia, numa reunião de oração, Jesus se revelou a mim. Quando oraram por mim, eu ouvi. Não era a voz do moço que orava, eu ouvi a voz de Jesus. Ele me dizia: eu te escolhi no ventre da sua mãe, e eu vou te usar para o louvor da minha glória. Eu ouvi de novo: eu te amo. Te escolhi no ventre da sua mãe e vou te usar para o louvor da minha glória. Ele repetiu a terceira vez e eu caí de joelhos prostrado chorando, porque aquela voz era inconfundível. Jesus está vivo. Ele se revelou a mim quando eu era um adolescente. Ele tem se revelado a pessoas neste lugar. Talvez você não possa crer. Ouça o meu testemunho. Ouça os que aqui estão. Ele venceu a morte. Ele vive. O meu Deus não é um Deus morto. Ele é um Deus pessoal, Emmanuel, Deus conosco. Ele se revela, ele fala, ele se mostra. Você precisa conhecer Jesus ressurreto dentre os mortos. Semana, minha esposa estava contando os testemunhos de uma jovem aqui da igreja, esposa pastor Adalato, e ela estava contando como a família se rendeu a Jesus. Ela tinha uma vizinha que tinha uma célula em casa, toda semana batia na porta e chamava: olha, tem célula lá na minha casa, vamos lá. E cada semana a mulher, a mãe dela, inventava uma desculpa diferente: olha, não vai dar hoje, estou com muito trabalho, olha, está acontecendo isso. Aí chegou uma hora que não tinha mais desculpa para inventar. Aí um dia tocou a campainha, a vizinha, eles se esconderam, mandou os filhos ficar tudo em silêncio, ó, não atende a porta. Mas de tanto insistir, um dia eles foram na célula. Chegaram na reunião, e naquela célula, o jeito que eles faziam para se apresentar é cada um ia dizendo o seu nome. Falava assim: há tanto tempo eu conheci Jesus. Sou fulano de tal, há 3 anos conhecia Jesus. Sou fulano de tal, há 10 anos conhecia Jesus. E aí chegou a vez do seu Raul, pai da moça. Ele disse assim: eu sou Raul. Eu não conheço Jesus. Mas se alguém puder me apresentá-lo, eu gostaria de conhecê-lo. Naquele dia, ele ouviu as testemunhas. Ele e a sua casa passaram a servir a Jesus. Hoje eu vim dizer para você, talvez uma pedra de incredulidade foi colocada no seu coração. Escute as testemunhas. Teus filhos estão falando, teus vizinhos estão dizendo, as pessoas em volta estão falando a respeito dele. Ei, escute, ele está vivo. Se você quiser, se você deixar, ele vai se revelar a você. Vai ter um antes e um depois dele. Aleluia. Terceira evidência. estou empolgado aqui, deixa eu acelerar. A terceira evidência é a pedra lacrada, o destacamento e uma mentira manca. Como assim, pastor? Eu acho interessante. Os inimigos de Jesus, aqueles chefes dos sacerdotes que não podiam entender, eles vão até Pilatos. Eles falam, ele disse que ia ressuscitar, faz alguma coisa. Pilatos diz, tem um destacamento aqui. Então ele manda soldados, eu já falei, entre 4 a 16, guardavam em turnos de 3 horas. 4 e o restante descansava. Pilatos, diz a Bíblia, se não bastasse, manda lacrar a pedra, selar a pedra. Agora vem o anjo, a pedra é rolada, Jesus ressuscita, o testemunho se espalha. Os guardas, que estavam como mortos diante do anjo, saem contando a história, encontram os chefes dos sacerdotes. E a Bíblia diz que eles pagam uma grande quantia em dinheiro para eles contarem uma história. Os discípulos vieram aqui e levaram o corpo de Jesus embora. Agora, essa é uma mentira manca. Falam por aí que mentira tem perna curta, quem já ouviu isso? Essa é uma mentira sim. Quer ver? O que me chama a atenção? Como um destacamento inteiro dormiu na hora que os discípulos chegaram. É difícil de acreditar nisso. Segundo, tudo bem que todos tivessem pegado no sono. Aí vem os 12, tiram uma pedra que está lacrada, sem fazer barulho. Tirar uma pedra lacrada na rocha e não acordar ninguém. Mas o pior, eles saem dizendo que os discípulos roubaram o corpo de Jesus porque eles estavam dormindo. Como que uma testemunha dormindo pode ser prova de alguma coisa? Eu não sei você, quando eu durmo eu não sei nada que está acontecendo. Que mentira mais fajuta é essa? Mas sabe qual é o problema? A pedra da incredulidade é colocada nos nossos corações porque nós temos as nossas mentiras, nos apegamos a elas. Talvez elas façam massagem na nossa consciência. Fico imaginando aqueles judeus, depois de tudo que fizeram, aqueles sacerdotes com Jesus. Era conveniente negar até a morte, porque o que eles fizeram foi terrível. Muitas vezes nós nos apegamos em mentiras para negar o inegável, porque é confortável, porque nos faz bem. Mas hoje, Jesus é a verdade que liberta. E a Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. As mentiras mancas vão cair por terra nessa casa hoje. Eu não sei quais são suas mentiras. Mentiras que você fabricou para continuar vivendo em pecado. Mentiras que você fabricou para continuar negando a Jesus. Mentiras que nos apoiamos, mas que sabemos que elas não fazem sentido. Eu vejo pessoas se machucando por conta da fé. Eu vejo pessoas matando por conta da fé. Eu vejo pessoas fazendo absurdos por conta de mentiras. Eu não sei quais são as suas, eu tinha as minhas mentiras. Eu acreditava que Deus estava longe, que Ele era grande demais para se preocupar com os meus problemas. Eu acreditava que Deus, Ele não poderia me ouvir e responder às minhas orações. E eu tinha os porquês dessas mentiras, as minhas frustrações, as orações não respondidas, as coisas que eu não era capaz de entender, mentiras. Alguém diz algo para você e você se apega e acredita. Sentimentos surgem. Um dia eu estava chorando no chuveiro. Deus, eu não acredito que o Senhor responde. Eu não acredito que o Senhor fala, eu não entendo. Me dá um sinal do teu amor. Naquele dia as minhas mentiras mancas caíram por terra. Toco o telefone, eu abro a porta, um amigo me liga. Michel, eu não sei se você vai acreditar. Deus mandou ligar para você agora e dizer que Ele te ama. Ele começou a contar minha história naquela oração. Naquele dia eu caí de joelhos na presença de Deus e falei: eu não quero mais as minhas mentiras. Talvez você creia que Jesus é um ser evoluído que alcançou o mais alto grau de iluminação. Talvez você acredite que Ele é um profeta. Talvez você acredite que Ele é uma inspiração de vida, apenas um bom homem que passou por aqui. Talvez você carregue seus ídolos, suas imagens, suas crenças. Hoje eu vim te dizer, em nome de Jesus, larga a mão disso tudo. Ele está vivo, ressuscitou dentre os mortos, e não há como negar. Ele não é um profeta, simplesmente. Ele não é um ser evoluído, não. Ele não é uma inspiração de vida, Ele é o Filho de Deus. A palavra de Deus que virou gente, habitou entre nós, vimos a sua glória. Ele é o Filho de Deus, Ele subjugou a morte, Ele é o meu Senhor. Aleluia. Vou terminar. Última evidência. O comprometimento dos discípulos com a grande comissão. Mateus 28 termina com a grande comissão. Jesus enviando, apresenta. Jesus ressuscitado se apresenta aos discípulos, diz: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto, ide, fazei discípulos. Ele envia. E o que me chama a atenção, e para mim é uma evidência da ressurreição de Jesus, é o compromisso dos discípulos com essa mensagem. Esse é um fato psicológico inegável. Aqueles discípulos antes acuados, negaram Jesus com medo da morte, agora estão dispostos a sofrer açoites, perseguições, a entregar a vida por causa de uma mentira? Quem vai dar a vida por causa de uma mentira? Esse é um fator psicológico inegável. Eles entregaram tudo porque creram, entregaram tudo porque viram, porque testemunharam: Jesus está vivo. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, André foi crucificado, Tiago foi decapitado, João foi exilado para a ilha de Pátimos, Filipe foi crucificado, Bartolomé também, Tomé foi morto por uma lança, Tadeu foi morto por flechas, Mateus foi morto à espada, Tiago, filho de Alfeu, e Simão Zelote foram crucificados. Quem se entregaria dessa forma por uma mentira? Faz 2000 anos e pessoas continuam se entregando da mesma maneira hoje. Indo aos cantões da terra, indo às tribos não alcançadas, sendo perseguidos, porque a palavra da verdade os alcançou. Jesus ressuscitou dentre os mortos. Talvez você não consiga crer. Olhe para o compromisso dos que estão à sua volta. Jesus está fazendo algo nesses dias. Eu queria levantar um clamor. Quantos conhecem o pastor Ronaldo Lidório? Já ouviu falar desse nome? Está com câncer, precisamos orar. Esse pastor querido foi missionário. Durante muitos anos, levou um evangelho a povos não alcançados. Estudou linguística para aprender a ouvir um idioma, escrever a língua, criar um dicionário para a língua e aí poder traduzir o Novo Testamento para pessoas. Ele conta, quando ele foi para um lugar ermo na África, levaram o evangelho, tinha estudado sobre os acucumbas, se preparou, depois de muito esforço, de muito estudo, andaram, e não chegaram a lugar nenhum. Sua esposa fica doente, o guia fica doente, só sobra ele, no meio da floresta na África, dormindo em cima de uma pedra. O que faz uma pessoa fazer isso? Ele pensa em ir embora, mas no outro dia uma disposição do Espírito vem, e ele continua andando, e então ele vê garças voando. No lugar onde as garças voaram, ele prega o evangelho, encontra a tribo, traduz o Novo Testamento, o feiticeiro da tribo se converte, planta igrejas naquele lugar. Sabe por quê? Jesus está vivo, e ainda pessoas hoje têm o mesmo compromisso com a grande comissão. Eu não sei quais são as pedras que Jesus quer remover da minha e da sua vida. Pedras que nos impedem de crer que Ele faz milagres, que Ele cura, que Ele transforma vidas. Mas hoje, eu queria pedir para o Luiz me ajudar. Nós vamos cantar aquela música, Porque Ele Vive, Posso Crer no Amanhã. Você conhece? Se você é uma testemunha de que Jesus está vivo, fica de pé, vamos cantar essa música, agradecendo a Deus. Posso crer no ar. Levante suas mãos e o exalte. Ele está vivo. Ele vive. Temor não há. Serão removidas neste lugar. Pessoas vão crer que Ele está vivo. Hoje na Páscoa vamos celebrar a salvação. Talvez você chegou aqui ouvindo essa canção. Ela não representa tanto para você, porque você não teve esse encontro. Mas hoje, aquilo que te impede de crer vai ser retirado pelo poder que é no nome de Jesus. Eu não sei quais são as mentiras que te impedem de crer. Talvez você carrega crenças contigo. Talvez você carrega valores. Talvez você se deposita em coisas para aliviar seus sentimentos. Eu não sei Talvez você não teve a experiência. As testemunhas têm lhe falado, mas você não teve coragem de tomar uma decisão. Hoje, eu creio, Jesus vai se revelar a você de forma especial. A Bíblia diz que todo aquele que confessar com a sua boca que Jesus é Senhor, que crer na ressurreição de Cristo, este será salvo. Se hoje você tomar uma decisão de fé e disser, eu quero Deus, eu quero ter comunhão contigo. Parece que existe algo que me impede de ouvir Deus. Existe, a Bíblia fala que somos pecadores. Por isso esse plano divino que talvez você não entendia. Mas quando reconhecemos que precisamos da ajuda de Deus, que somos pecadores e nos arrependemos, o sangue que Jesus derramou na cruz nos purifica de todo pecado. E as portas para o relacionamento com Deus são abertas para nós. Se hoje você quer dizer, Deus, eu quero conhecer o Cristo vivo e ressurreto, eu quero me relacionar com Ele, eu quero ser dirigido por Ele, eu quero ouvir a voz dEle, eu quero conhecê-lo como aquele homem simples, o seu Raul, eu quero te apresentar Jesus. A tua Páscoa não vai ser mais a mesma. O Espírito de Deus, Ele vai morar no seu coração. Se tem alguém aqui hoje que quer ressignificar a Páscoa, que quer tirar algumas pedras do caminho e quer conhecer Jesus desta maneira, aonde você está? Levante sua mão bem alta, eu quero orar por você. Tem alguém aqui? Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Levante mais alto as mãos, deixa eu ver assim. Isso, acena assim, isso. Lá na galeria, lá atrás, aqui na frente. Quanta gente, aleluia, lá atrás, quantas pessoas, aleluia, aleluia, aleluia. Eu quero pedir algo para nós celebrarmos juntos. Você que estendeu suas mãos aí, pessoal, levanta os bancos. Você está perto, amigo, vem para cá, eu quero orar por você, te abençoar hoje. Quero fazer uma oração especial pela tua vida. Vem para cá, pede licença e vem, vem, pode vir. Isso, pode vir, desce. Quantos pessoal está chegando, começa a aplaudir, olha quanta gente hoje. Está ressignificando a Páscoa. Venha, 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 venha. Desce lá da galeria. Ah, pastor, eu estou longe. Vem para cá, deixa eu orar por você. Tem mais gente, Deus está chamando. Venha, venha. Vem agora, desce lá, vem para cá. Deixa eu orar pela sua casa, orar pela sua família. Jesus vai entrar na sua casa. Ele vai entrar no seu coração. Ele vai ressignificar a tua história. Vem para cá agora, em nome de Jesus. Opa. Isso. Isso, venha, pode vir. Tem mais gente, Deus está chamando. Vem para cá agora. Nessa manhã de Páscoa, Jesus vai se revelar a você de forma especial. Venha, 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 venha. Isso. Está vindo ali senhores, senhoras. Tem gente descendo a galeria. Vem, pode descer aqui as escadas. Aleluia. Isso. Pode chegar, pode chegar. Vem com a família toda. Isso. Você está com vergonha, quer pedir para alguém vir junto com você, pede ajuda. Nós queremos orar por você. Olha que coisa linda. Isso, venho, venho, venho. Você que está aqui na frente, eu vou fazer uma oração simples. Eu queria que você repetisse comigo. Você vai convidar Jesus para ser Senhor da sua vida. Eu quero a tua ajuda, quero seguir teus passos, quero andar da tua maneira, não mais da minha. Eu entendo que sou pecador e me arrependo. Pode orar assim comigo? Feche os olhos, repete assim: Senhor Jesus, hoje eu entrego a minha vida nas suas mãos. Eu creio que o Senhor ressuscitou dentre os mortos, que está vivo, e eu quero me relacionar contigo. Eu peço perdão pelos meus pecados e peço que o teu amor, que a tua graça, que a tua presença me acompanhe todos os dias da minha vida, em nome de Jesus. Deixa eu orar por vocês. Pai, agora derrama do teu Espírito neste lugar e sobre a vida dos meus irmãos, que eles saiam daqui cheios da tua presença, que o Senhor ponha o selo, a marca de que eles são seus, e que um tempo novo se estabeleça, que eles andem com Jesus, que eles creiam em Jesus, que os valores de Deus permeiem suas decisões. Abençoa, Pai, as famílias aqui representadas, que aquilo que eles carregam agora consigo possa abençoar os seus, os que estão perto, que Jesus se revele de forma especial aos meus irmãos. Faz assim, os abençoa. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Que bênção. Que privilégio celebrar a Páscoa assim. Hã? Amém. Que bom, sejam bem-vindos. Tá bom, depois eu vou orar aqui. Queridos, vamos orar para encerrar o culto. Quem foi abençoado hoje aqui? Amém? Vamos agradecer a Deus. Pai, te louvamos pelo dia da Páscoa. Te louvamos por esse domingo maravilhoso. Pedimos que a palavra que ouvimos hoje frutifique em nossos corações. Por isso que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Jesus e a consolação do teu Espírito nos acompanhe, Pai. Faz assim, essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe sua vida.